Boa noite, irmãos.
Uma honra estar com vocês hoje, conhecendo esta igreja. A minha igreja é aqui pertinho. Minha igreja fica 10 ou 15 minutos daqui, mas eu nunca tinha entrado aqui. Primeira vez que eu entro nessa igreja. Sempre passei em frente, sabia onde era, sabia que estava aqui essa igreja, mas nunca tive oportunidade. E agora então, graças ao reverendo Alex e ao JMC, estou tendo a oportunidade de estar aqui com vocês e conhecendo também o seminário. Seminário acerca do qual eu ouço falar muito bem e que eu tenho recomendado a muitas pessoas que perguntam para mim onde devem estudar teologia. E o seminário que eu tenho apontado, que eu tenho indicado para todas as pessoas que perguntam para mim onde estudar teologia é o JMC. Então, hoje é uma alegria poder estar mais perto de vocês, acerca de quem tem ouvido falar tão bem ao longo dos anos. E vai ser uma alegria também, pela graça de Deus, poder compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus que trata da obediência do rei, que é o tema desta noite, ou desta palestra, de uma das palestras desta noite. E para falar sobre esse assunto, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus, a Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, num texto muito conhecido, especialmente dos seminaristas, que já estudaram Cristologia, certamente já no primeiro ano, e que vão aí acompanhar a leitura de Filipenses 2, versículos 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11 é o nosso texto. É o texto que fala sobre a kenosis de Cristo, o autoesvaziamento, o esvaziamento de Cristo. E é com base nesse texto que nós vamos falar sobre a sua obediência, ou alguns aspectos da sua obediência. Diz assim Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos suplicar que o Senhor nos abençoe enquanto estudamos esse texto. Senhor Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado pela palestra que já ouvimos, obrigado pelos desafios que ela representou em nossa vida, que ela não fique apenas na nossa lembrança, mas que ela produza transformações no nosso caminhar com o Senhor. Também pedimos por essa palestra agora, que o Senhor nos ajude, dando-nos um coração aberto, ajudando-nos a compreender a sua palavra e fazendo com que ela, de alguma forma, frutifique no nosso caminhar. Pedimos isso, sob a sua dependência, nós nos colocamos agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, carta de Paulo aos Filipenses. É importante que nós, antes que entremos no texto que está sob a nossa análise, é importante que nós façamos algumas considerações preliminares. A cidade de Filipos, é importante conhecer alguns aspectos acerca da cidade de Filipos para que os irmãos compreendam a relevância desse texto para a igreja para a qual esse texto foi escrito. A cidade de Filipos ficava na Macedônia, norte da Grécia, e ela tinha esse nome porque Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, conquistou essa cidade no ano 360 a.C. e mudou, e passou o nome dela, substituiu o nome dela para Filipos. E era uma cidade muito importante, até porque ela ficava na rota de uma das principais estradas do lado das províncias a leste, do lado leste do Império Romano, a famosíssima Via Ignácia. Essa estrada existe até hoje, inclusive com partes dela bem calçadas, até mais conservada do que a Fernão Dias, que eu pego todo dia, vai para casa. que mostra que a habilidade dos romanos para construir estradas era insuperável, né? Não superaram até hoje. E por estar situada nessa estrada, na Via Ignácia, essa cidade é uma cidade próspera, uma cidade que adquiriu um status muito importante nos tempos romanos. Ela foi elevada à condição de uma colônia romana, e por causa disso as pessoas que viviam nessa cidade, especialmente oficiais romanos e soldados romanos, essas pessoas desfrutavam do jus italicum. Elas eram cidadãs de Roma, ainda que vivessem longe de Roma, eram consideradas cidadãs romanas. Então, nessa cidade havia, no ar, no ambiente, havia uma certa disposição para o orgulho, para o senso de grandeza. Nós somos de Filipos, nós somos da colônia Júlia Augusta Filipense. Olha que nome bonito. Somos da colônia Júlia Augusta Filipense e somos cidadãos romanos. Alguns ali até falavam latim e se vestiam como romanos. E havia então esse sentimento de orgulho. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Filipos durante a sua segunda viagem missionária. Ele não tinha planos de ir para lá, mas quando nós lemos Atos 16, versículos 6 a 12, nós aprendemos que ele teve uma visão. E nessa visão, um homem macedônio apareceu diante dele e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele então obedeceu a visão e foi. E aí então, trabalhando lá em Filipos, ele fundou a primeira igreja em solo europeu. A igreja de Filipos era a primeira igreja fundada em solo europeu. Anos depois, por volta do ano 62, talvez, quando o apóstolo Paulo estava preso em sua primeira prisão em Roma, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Nós sabemos que o apóstolo Paulo estava preso porque ele menciona suas algemas no capítulo 1, versículo 7. Eu não vou ler agora. No versículo 13, ele também fala da sua prisão. Ele fala das suas cadeias. No versículo 17, também do capítulo 1, ele fala novamente das suas cadeias. Então nós temos informações aqui no capítulo 1 de que ele estava preso, e muito provavelmente, ainda que existam outras teorias, teoria sobre prisão em Cesareia, em Éfeso, muito provavelmente ele estava preso em Roma, e escreveu então essa carta. Se ele estava preso em Roma, escreveu essa carta então por volta do ano 62, e ela foi escrita, irmãos, é interessante, porque a carta aos Filipenses foi escrita num tom de gratidão. O apóstolo Paulo estava contente porque havia recebido uma ajuda, um presente dos filipenses. Se os irmãos olharem no capítulo 4, os versículos 10 a 20, os irmãos vão ver a alegria do apóstolo Paulo, porque ele recebeu uma dádiva dos filipenses. E os filipenses tinham participado já outras vezes do sustento do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então escreve, alegre e satisfeito com essa igreja que o ajudava tanto. A carta aos Filipenses é uma das cartas do apóstolo Paulo que mantém um tom bastante sereno, alegre e amigável. A palavra alegria, ou referências à alegria, aparece diversas vezes em Filipenses, porque o apóstolo Paulo está bastante satisfeito com essa igreja. É uma carta que não tem tantas broncas. Tem algumas broncas, sim, claro, o apóstolo Paulo não ia perder essa oportunidade, né? Mas é uma carta light, é uma carta leve, é uma carta em que ele mostra a sua apreciação e a sua satisfação com aquela igreja, a igreja de Filipos. Mas, como eu mencionei, nem tudo é perfeito. Se vocês, seminaristas do José Manuel da Conceição, sonham com uma igreja perfeita, pode ser de seminário agora. Isso não vai acontecer, você nunca vai encontrar uma igreja perfeita aqui neste mundo. Se havia uma igreja que poderia se aproximar um pouquinho disso, talvez fosse a igreja de Filipos, quando comparamos com as outras igrejas do Novo Testamento. Mas a igreja de Filipos tinha problemas também. Quando nós olhamos, por exemplo, o versículo 1:27, nós temos aí algum indício de que faltava unidade, um pouquinho de unidade na igreja. E por que faltava um pouquinho de unidade na igreja? Porque havia um problema básico na igreja, que era o orgulho que caracterizava o ambiente cultural de Filipos e que tinha penetrado na igreja. E esse orgulho, então, gerava essa falta de unidade. O versículo do capítulo 1, versículo 27, dá indícios disso. O próprio texto que está diante de nós, quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele dá indícios de que esse sentimento estava faltando na igreja de Filipos. E nós vemos nos versículos 1 a 4 do capítulo 2, a sua ênfase para que eles nada fizessem por partidarismo ou em glória, mas sim por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Estou lendo 2:3. Versículo 4, não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isto tudo mostra que aqueles irmãos, eles viviam num ambiente também marcado pelo orgulho e por intrigas decorrentes desse próprio orgulho. É no capítulo 4:2 que nós temos uma alusão as conhecidas Evódia e Síntique, duas mulheres que não se davam bem. O texto diz no versículo 3:4:3, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Eram duas mulheres que brigavam. Hoje em dia as mulheres não brigam mais, mas naquela época, na época dos homens primitivos, as mulheres brigavam, tinham intrigas umas com as outras, não se davam bem nas igrejas, tinham problemas. Eram crentes de verdade. Evódia e Síntique eram mulheres crentes, sérias, dedicadas no trabalho, mas não se davam bem. Uma talvez não gostasse do penteado da outra. Uma achava a outra metida, alguma coisa assim, essas coisas que as mulheres falam. Mas havia falta de unidade na igreja de Filipos, ainda que fosse uma igreja excelente. E outros problemas também. Quando nós vemos o capítulo 3, versículo 2, nós aprendemos que a igreja estava sendo ameaçada por aquela doença, aquele mal que não larga a igreja nunca. A ameaça dos falsos mestres, acautelai-vos dos cães. Quem são os cães? São os falsos mestres, os cães. Uma alusão à sua impureza e ao seu perigo, os cães. Calvino, nas Institutas, no seu tempo também chama os falsos mestres de cães. E dizem que eles vivem a ladrar, a latir. Calvino era um pouco mais pesado do que o apóstolo Paulo. Paulo fala, cautelar dos cães, ele fala que é cão e ainda fala que late. É mais pesado ainda. E ele fala, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Havia o perigo dos falsos mestres rondando a igreja de Filipos. Mas o problema que preocupa mais o apóstolo Paulo, pelo menos nesse caso aqui, diferente do que acontecia em Colossenses, quando ele se preocupa mais com o problema da heresia, o problema maior que preocupa o apóstolo Paulo aqui era a questão da humildade naqueles irmãos. E como ele trata dessa questão? É interessante notar como ele trata dessa questão. Ele trata dessa questão usando a teologia. O texto da carta, mais carregado, com a carga mais pesada, com a carga teológica mais pesada, é o texto que nós lemos. Filipenses 2, de 5 a 11. É o texto que tem a carga mais pesada de teologia aqui. E ele usa esse texto, um texto de cristologia complexa, um texto de cristologia elevada, profunda. Ele usa esse texto não para apresentar teorias teológicas, posições teológicas, para apresentar os seus insights cristológicos, não. Ele apresenta esse texto para resolver uma questão prática dentro da igreja. E aqui nós encontramos então o valor da teologia. Vocês que estão estudando teologia, vocês, os seminaristas em especial, valorizem esse estudo com todo o seu coração, porque é a teologia que vai servir para resolver os problemas da igreja que você vai pastorear. Se você não conhecer teologia, você não terá ferramentas para solucionar os problemas da sua igreja. Você será como um engenheiro que não sabe fazer cálculos e vai seguir suas intuições. vai tirar suas medidas e fazer os seus cálculos no olho. E o que vai acontecer com o edifício que você construir? Vai desabar. Muitos pastores dizem assim: eu sou pastor, não sou teólogo. Essa é uma das frases mais tolas que alguém pode dizer. Se você não é teólogo, você não pode ser pastor. É impossível. Nós temos que gastar anos e anos formando pastores. Eles conheçam teologia, para que possam pastorear com qualidade, para que possam solucionar os problemas das suas igrejas locais, das suas comunidades locais, com ferramentas verdadeiras, não através das suas intuições pessoais, daquilo que eles acham que deve funcionar. Não. Paulo percebeu na igreja de Filipos um problema prático: intrigas, brigas, orgulho, divisões. E ele tenta resolver esse problema usando a cristologia. A cristologia não servia para ele apenas para debater, como aconteceu na igreja antiga, os grandes debates cristológicos, ainda que tenham grande importância. Nós não podemos perder de vista o seu aspecto vivencial, o seu aspecto prático, o seu aspecto aplicativo. Paulo fez isso, e quando fez isso, ele escreveu esse texto. E ao escrever esse texto para lidar com essas questões, ele deixou transparecer no texto três verdades acerca da obediência de Cristo. E esse é o nosso tema, a obediência do Rei. Quando Paulo escreve esse hino cristológico, e é isso que o texto é um hino cristológico, é uma poesia. Muitos dizem que talvez não tenha sido Paulo que escreveu, mas ele usou material pré-existente ou material extra-bíblico. Se isso aconteceu ou não, isso não fere a doutrina da inspiração bíblica. A doutrina da inspiração bíblica admite o uso de material extra-bíblico. Vocês veem exemplos disso no Novo Testamento, os escritores usando material extra-bíblico para compor a palavra de Deus. Não tem problema, a supervisão do Espírito Santo admite que isso seja feito de forma inerrante, infalível. Não sabemos, pode ser que sim, mas é mais provável que seja o próprio apóstolo Paulo que tenha escrito mesmo o texto. Ele mesmo tenha escrito a poesia, e se ela existia de alguma forma antes dele compor ela como está agora, ele a adaptou. Pode ser isso, mas nada disso, como eu disse para vocês, nada disso fere o princípio da inerrância, da infalibilidade, da inspiração. O fato é que é um hino inspirado por Deus. É um hino que o próprio Espírito Santo moveu o apóstolo Paulo a escrever, e nós estamos aqui então diante da palavra de Deus inerrante e infalível. E esse trecho mostra, ele traz, estão consubstanciadas nele três verdades sobre a obediência de Cristo. E eu gostaria que vocês me acompanhassem na medida em que nós formos detectando essas verdades. Nós temos quantos minutos? 40 minutos, 30 minutos, não sei, 35, então o pastor vai puxar meu paletó. Quando bater 35, o pastor Alex puxa meu paletó aí, não deixar eu passar do tempo. Eu costumo falar na minha igreja 1h20, é o meu tempo, meu tempo é 1h20, hoje eu vou tentar reduzir bastante, mas eu consigo falar tudo em 35 minutos aqui. Vamos seguir em frente então. A primeira verdade que vocês devem acompanhar aí está consubstanciada nos versículos 5 e 6, Prestem atenção na primeira verdade. É a seguinte: a obediência humilde de Cristo foi precedida por uma disposição sacrificial. Vou repetir. A obediência humilde de Cristo foi precedida por uma disposição sacrificial. Prestem atenção no que diz o texto. Observe. O texto diz assim: tende em vós o mesmo sentimento. Sentimento que houve em Cristo Jesus. Na realidade, essa tradução, traduzida aqui como sentimento, não expressa exatamente o que o texto está dizendo. O verbo fronel, que é usado aqui na forma froneite, posso falar assim para vocês que são seminaristas, vocês entendem o que eu estou falando. Esse verbo indica, dá a ideia de disposição mental, pensamento. Ou seja, ele está dizendo, tende em vós a mesma disposição mental que houve em Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus, antes de obedecer, antes que houvesse obediência da parte dele, e falaremos mais dessa obediência na sequência do texto, antes que ele colocasse a sua obediência em prática, houve nele, dentro dele, uma disposição mental favorável a essa, a se sacrificar, a se dar. A obediência humilde de Cristo foi precedida por essa disposição mental de se sacrificar. Há outros tipos de obediência. Os pais que estão presentes em casa sabem que nem toda obediência ela é acompanhada de uma disposição mental favorável. Os filhos obedecem, mas obedecem de má vontade. E a obediência de má vontade, ela mais irrita o pai do que deixa o pai satisfeito. O pai até fala, quer saber? Deixa que eu faço, vai embora. Esse tipo de obediência, ainda que surta algum fruto, ainda que tenha algum resultado, é na realidade uma obediência que ofende. É obediência ofensiva. Ela não é acompanhada de uma disposição de coração. Mas o que nós vemos aqui no nosso rei, na beleza do nosso rei, na beleza do rei expressa em sua obediência, é a existência dessa disposição favorável ao sacrifício, essa disposição mental voltada para a humilhação e o sacrifício. O texto continua, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, e aí vem um trechinho curioso, o texto diz, pois ele subsistindo em forma de Deus, note bem, Deus não tem forma, ainda que a palavra aqui seja morfé, Deus não tem forma, a palavra forma aqui, ela deve ser entendida como posição, ainda que ele ocupasse a posição de Deus, ou pode ser entendida como natureza. Essa palavra aparece novamente no versículo 7. O texto diz que ele assumiu a forma de servo. É exatamente a mesma palavra. E aí dando a entender então que ele assumiu a posição de servo ou a natureza de um servo. O Senhor então, ele subsistindo em forma de Deus ou existindo nessa natureza divina, ele, e aí vem agora o conteúdo dessa disposição mental. O que havia na sua mente que o levou a obedecer? É importante que nós saibamos o que havia em sua mente que o levou a obedecer. O texto diz, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Era isso que havia na sua mente. A sua disposição mental tinha um conteúdo. E conteúdo era esse, ele não julgava, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Essa tradução da Revista Atualizada, ela não deixa as coisas muito claras para nós. O que significa isso? Não julgou como usurpação. Na realidade, o significado disso é o seguinte, ele não julgou que ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar para seu próprio benefício. Vejam a sua disposição mental prévia. Ele não julgou que deveria se apegar à sua posição divina, se apegar a isso para extrair disso benefício próprio. Essa é a disposição mental que precedeu a obediência do rei. Veja o 2:4, como isso tem que estar presente para que haja paz na igreja. O texto diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Veja, não se apegue àquilo que você considera seu privilégio. É a atitude que teve Cristo, ele não se apegou à sua posição de glória divina. Ele não fez isso. E o texto diz, imite o Senhor Jesus, tenha isso como padrão. É isso que precede a obediência, é isso que leva um homem à obediência. Essa disposição de não se apegar àquilo que é privilégio seu. Você vê um exemplo disso no capítulo 2 ainda, nos versículos 19 a 21. Veja o que diz o texto, acompanhem na sua Bíblia. É um pastor aqui, é o exemplo de um pastor, o pastor Timóteo. Veja o que ele faz. Paulo diz assim: espero, porém, o Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Aqui não é a palavra sentimento que está em 2:5, não. Aqui é outra palavra, é a palavra isopsihon. É outra palavra grega, não é a palavra que está lá. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Vejam, Timóteo, ele tinha essa disposição mental de cuidar dos interesses dos outros, se desapegar dos seus privilégios. Aí o apóstolo Paulo mostra o contraste de Timóteo com outros mestres. Ele diz: pois todos eles, os mestres falsos, buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Ele mostra aqui o exemplo de alguém que tinha essa disposição como a de Cristo, de não se apegar aos seus privilégios. E essa disposição mental, ela antecede a obediência. Sem essa disposição mental, não há obediência. O Senhor Jesus teve essa disposição mental. Não se apegar à glória, aos privilégios, à grandeza da qual ele podia desfrutar. Não se apegou a isso. Se humilhou. Abriu mão disso. E então foi obediente. O Senhor ordena que nós, cristãos, cuidemos uns dos outros. Visitemos os enfermos. Abramos mão de alguns privilégios que temos, do nosso tempo, do nosso lazer, do nosso dinheiro, para realizarmos algumas funções que devem honrá-lo, que servem para honrá-lo. Mas nós, muitas vezes, nós temos uma disposição mental que passa longe do desejo de sacrificar-se. E porque temos essa disposição mental diferente dessa do Senhor, nós não obedecemos. Sem essa disposição mental, não há obediência. E o Senhor mostrou a beleza da sua obediência ao revelar essa disposição mental de não se apegar aos seus privilégios. Uma vez uma senhora me telefonou para reclamar da igreja. Ela disse assim para mim: pastor, estou muito triste com as senhoras da igreja. Por quê? As senhoras são tão boazinhas. Porque eu fiquei doente e nenhuma veio me visitar. Nenhuma? Nenhuma. E eu também não tinha ido. Agora era isso, né? Pior era isso. Fazia um café ruim para chuchu, eu falei: não vou lá não, estou fora. Enfim, eu lamento muito. Eu ouvi o choro dela, a lamentação dela. Mas no final da conversa eu perguntei para ela o seguinte: irmã, faz quantos anos que a senhora é membro da nossa igreja? Ela disse: há uns 10 anos, né, pastor? Quantos irmãos doentes a senhora visitou nesses 10 anos? Tu. Na verdade, ela disse: pastor, não visitei ninguém. Falei: então, minha irmã, essa bronca serve para a senhora também. Porque o problema da irmã é que a irmã está apegada aos seus privilégios como membro da igreja. A irmã se apegou a esses privilégios. Eu, como membro da igreja, tenho meus privilégios. E se apegou tanto aos seus privilégios que não foi capaz de abrir mão nem um pouquinho de nada seu para visitar outras pessoas também. A senhora é culpada exatamente do crime que a senhora acusa os outros. Ela saiu da igreja. Fazer o quê? Não consigo agradar todo mundo. Ok. Essa é a primeira verdade. Versículos 5 e 6. A obediência humilde de Cristo foi precedida por uma disposição sacrificial. Cristo, na sua mente, não julgou que os seus privilégios divinos era algo aqui que deveria se apegar. Mas a segunda verdade, acompanhe aí, anote aí. A segunda verdade está consubstanciada nos versículos 7 e 8. Acompanhe aí na sua Bíblia. E os versículos 7 e 8 dão ensejo a que nós pronunciemos a seguinte verdade. A obediência humilde de Cristo foi manifesta numa humilhação extrema. A obediência humilde de Cristo foi manifesta numa humilhação extrema. Vamos caminhar. Veja o que diz o texto. Versículo 7, o texto diz: antes a si mesmo se esvaziou. Ah, o que significa esvaziar-se? É aqui que nós temos a palavra, a alusão ao substantivo kenosis. Daí o nome das diversas teorias que os seminaristas aqui já estudaram, as diversas teorias kenóticas. Na minha época de seminarista havia uma teoria kenótica em voga, na década de 80. Havia a teoria kenótica que dizia que Cristo abriu mão dos seus atributos, de alguns dos seus atributos enquanto esteve aqui na Terra. O atributo clássico que era mencionado na época era a onipresença. Então diziam, Cristo abriu mão da sua onipresença enquanto esteve aqui nesta Terra. Essa, assim diziam com base em Filipenses 2:7. Essa era a proposta daquela teoria kenótica. Ou diziam, olha, ele também abriu mão da sua onisciência, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo um filho. Aí diziam, está vendo? Durante o tempo em que ele esteve aqui, ele abriu mão da sua onisciência. Então Cristo se esvaziou abrindo mão de alguns dos seus atributos divinos. O grande problema dessa teoria kenótica, que não é das piores, há piores do que essa, mas o grande problema dela é que ela não se encaixa no ambiente textual que estamos lendo. Esse texto não fala nada de atributos. Esse texto não fala nada de abrir mão de atributos. Esse texto fala do Senhor Jesus se despojar, ficar vazio, abrir mão de toda a sua glória, do desfrute da sua grandeza. Isso é esvaziar-se. É ele se despojar, abrir mão dos seus privilégios. Isso é se esvaziar. E nós falamos bastante sobre o esvaziamento de Cristo, mas lembrem-se, o apóstolo Paulo começa o texto dizendo: tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, todos nós deveríamos nos esvaziar. A teoria kenótica bíblica, ela é extremamente vivencial, aplicativa. O Senhor se esvaziou, esvazie-se. O homem que é o contrário do homem esvaziado, que se esvaziou, é o homem cheio de si. Esse não se esvaziou, ele é cheio de si. Ele é orgulhoso. E mais do que isso, ele não somente é orgulhoso, ele se apega àquilo que é seu e aos seus privilégios. E por isso não obedece. Não obedece ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele se esvaziou. Alguns anos atrás eu fiquei um tempo nos Estados Unidos e eu cheguei naquele país e fiquei deslumbrado com a riqueza e a beleza daquilo tudo. É um sonho. Muitos aqui foram já para lá. É um sonho. Você não vê cachorros vadios na rua. Eu estou tão acostumado a ver cachorro vadio na rua, está até com saudade nos Estados Unidos dos cachorros. Você não vê mato nas calçadas, lixo espalhado, nada disso. É uma Nárnia. Hã? É uma Camelot. É a Terra-média. Hã? É Minas Tirith. Coisa fantástica isso aqui. Isso não existe. É um sonho isso aqui. Eu não quero mais ir embora. Quando eu voltei, fiquei até deprimido. Fiquei deprimido. Fazia aconselhamento. Não estava aguentando mais. Fiquei muito mal. Muito mal quando eu voltei. Mas, lugar maravilhoso aquele lugar. Tudo funciona, tudo é lindo, tudo é bem cuidado, limpinho. As coisas todas, as casas, tudo. Maravilhoso, não queria mais ir embora. E aí um missionário que estava lá passando as férias, um missionário americano, daquela região, New Jersey, estava lá e eu disse para ele, quando é que você vai aposentar e voltar para cá? Missionário no Brasil, né? Você deve estar contando nos dedos a hora de voltar, né? Para a sua terra. Para voltar para esse lugar maravilhoso aqui para sempre. Falta muito para se aposentar. Ele disse, Marcos, na verdade, eu comprei o meu jazigo no Brasil. Falei, o quê? Em Mordor? Não, não pode ser verdade isso. O que você fez? Verdade. Eu comprei o meu jazigo no Brasil. Isso aqui eu abandonei, deixei tudo isso aqui para trás. Lá no Brasil, eu comprei meu túmulo. Eu falei, só falta ser em Brasília. Aí, é se esvaziar muito, né? Mas note, esse missionário, ele deu um exemplo de auto-esvaziamento. Ele abriu mão dos seus privilégios para servir ao seu Senhor, para obedecer. Ele se esvaziou. Como foi que o Senhor se esvaziou? O texto vai explicar como o Senhor se esvaziou. E na sequência ele diz, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Veja a palavra forma novamente. Ele assumiu a posição e a natureza de um escravo. Ele desceu da glória, do trono, do governo do universo. E assumiu a posição e a natureza de um escravo judeu. E o texto prossegue, ele tornou-se em semelhança de homens. Seminaristas, por favor, fiquem atentos para essas pegadinhas, né? Isso cai na prova. Quando fala semelhança de homens, pode sugerir a ideia de docetismo. Vocês sabem, seminaristas, o que é o docetismo, né? Aqueles teólogos que comiam muito doce, eram todos diabéticos. Certo? Não. Os docetistas, eles se apegavam, eles tinham esse nome por causa do verbo doqueo, aparentar. E eles se apegavam à ideia de que Cristo tinha apenas uma aparência humana, era uma espécie de fantasma. Só parecia ser humano, especialmente no aspecto físico, corpóreo. Mas não tinha um corpo físico de fato, não era humano de fato. Daí a palavra docetismo, isso aflorou nos dias do Novo Testamento e cresceu bastante no segundo século. Na França, no século II, existiam mais de 800 seitas que propunham ideias docéticas, que ficaram conhecidas como o gnosticismo desenvolvido, mais desenvolvido no século II. Mas esse texto pode sugerir a ideia de que ele tinha apenas uma semelhança humana. Mas a palavra homoiomati, que aparece aqui, aponta para o fato de ele ser exatamente igual aos homens. Não há docetismo aqui. E para fortalecer a ideia antidocética do texto, O versículo 7 conclui dizendo, e reconhecido em figura humana. A palavra figura é a palavra esquema, que se refere à forma física. O Senhor Jesus assumiu uma forma física humana. Ele foi verdadeiramente humano. Isso significa, no caso do Senhor, se esvaziar. Abrir mão dos seus privilégios, da sua grandeza, da sua glória, e desceu aqui, não como homem comum, mas como um escravo. E ele então, diz o versículo 8, se humilhou. Paulo continua explicando o que é esvaziar-se. Veja o que é esvaziar-se. Ele então se humilha, tornando-se obediente. E aqui chegamos no elemento central. O Senhor se torna obediente. A obediência como sendo um dos fatores centrais no autoesvaziamento. Se você quiser se autoesvaziar, como Paulo ensina, não basta ser humilde. Tem que ter uma obediência humilde e uma humildade obediente. E vejam a sequência. Agora, quando nós chegamos no versículo 8, nós nos deparamos com uma escada. É uma escadinha de 3 degraus. Uma escadinha de 3 degraus que desce. Degraus que descem. Vejam a sequência da descida. Na realidade, a descida já começou no versículo 7. Ele se esvaziou, se fez servo. Vem o versículo 8, então diz: a si mesmo se humilhou. E se humilhou como? Aprendemos no versículo 7, ele se fez homem e servo. Servo e homem. E aí ele vai descer mais, tornando-se obediente até a morte. Desceu um degrau a mais, afundou mais na sua humilhação. E aí o versículo prossegue e diz: e morte de cruz, desce mais ainda na sua humilhação. Porque a morte de cruz era a morte mais humilhante, degradante que alguém poderia experimentar. Quando nós lemos os evangelhos, nós, e fazemos isso atentamente como pregadores, observando os detalhes do texto e nos apegando a esses detalhes, um dos aspectos que nos chama a atenção, e os pastores e seminaristas que estão aqui sabem disso, um dos aspectos que nos chama a atenção, que nos intriga num primeiro momento, é a ausência de detalhes acerca da execução da crucificação. A execução do Senhor. Não há muitos detalhes. O texto diz que ele foi crucificado. E aí começa a falar de coisas ao redor ali da cruz, eventos que aconteceram ao redor da cruz. Não dá detalhes da execução. Por que isso acontece? Os escritores antigos eram extremamente lacônicos quando tratavam da crucificação. Por quê? Muito simples. A crucificação era uma morte tão degradante e horrenda que as pessoas não gostavam de falar dela. Se alguma família tivesse um membro dela que tivesse sido crucificado, elas evitavam dizer isso. Elas diziam: olha, ele morreu, ele foi executado pelos romanos, mas evitavam dizer: ele foi crucificado. Tamanha a vergonha e o horror dessa morte. Eu poderia descrevê-la em alguns detalhes, mas isso não seria muito elegante aqui. E também o tempo não permitiria. Se você quiser ter uma noção do que era uma crucificação, entre no site da nossa igreja, www.igrejaredenção.org.br, e procure a palestra A Crucificação de Cristo, do médico, cientista e evangelista Leandro Boer. Ele vai dar detalhes da crucificação e você vai ver o que ela é. Mas as pessoas naqueles dias evitavam até mesmo falar a palavra crucificação. Tamanho horror que ela evocava. Lembra um pouquinho o modo como os nossos pais, os nossos avós, se referiam ao câncer. Na minha época de criança, que não faz tanto tempo assim, a minha mãe, ela não falava a palavra câncer. Ela falava: tal pessoa está com uma doença feia. Ela está com uma doença ruim. Ela não dizia a palavra câncer, porque essa palavra causava certa repugnância nas pessoas. Assim também era com a crucificação. Então nós vemos aqui nesse texto, no versículo 8, esse degrau. O Senhor vai descendo os degraus da humilhação, até a humilhação máxima que um homem poderia experimentar. Ele sai da exaltação máxima, como ninguém jamais provou, e experimenta a humilhação máxima, como ninguém aqui jamais provará, jamais poderia provar. E o texto então diz que ele foi obediente. Note bem, o que significa nesse texto a palavra obediente? Ele foi obediente até a morte. O que significa ser obediente aqui nesse texto? Claro, o Senhor Jesus foi obediente à lei de Deus. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Ele foi obediente em cada detalhe da lei de Deus. Mas não é dessa obediência que o texto está falando. Esse texto está falando da obediência de Cristo no cumprimento das suas funções messiânicas. Atentos para isso. Cristo foi obediente no cumprimento de suas funções messiânicas. E ele foi obediente até a morte, porque entre as suas funções messiânicas estava a tarefa de dar a sua vida como propiciação pelo pecado. E ele então assumiu essa função. E sendo Messias, ele obedeceu aquilo que estava imposto sobre ele na função que ele estava desenvolvendo. E morreu então em nosso lugar. É importante saber isso, porque os seminaristas aqui certamente vão enfrentar uma outra pegadinha. Em Hebreus, no capítulo 5. Em Hebreus 5, 8 e 9. Veja o que diz o texto. O texto diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Alguém pode pensar, então Jesus era desobediente e aprendeu a obedecer depois de sofrer bastante. É isso? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele era um filho rebelde. Mas, como já diz a Bíblia, quem não vem por amor, vem pela dor. Não, a Bíblia não diz isso? Não, né? Dizem que diz. Mas ele sofreu e aprendeu a obediência. E aí, então, os seminaristas ficam com o cabelo em pé na hora das provas de texto como esse aqui. Mais uma vez, esse texto aqui de Hebreus 8, assim como o texto de Filipenses, fala do crescimento de Cristo no cumprimento de suas funções messiânicas. Essa é a obediência de que fala aqui. Cristo cresceu no cumprimento de suas funções messiânicas. Aprender a obediência significa que ele teve uma experiência vivencial de ir cumprindo seus deveres como Messias, até o ponto de completar essa tarefa e ser o Messias perfeito do ponto de vista funcional. É isso que significa esse texto, versículos 8 e 9 do capítulo 5. O Senhor fez isso, foi obediente na realização das suas funções. E nós vemos esse mesmo exemplo no versículo 30. Um pastor que realizou a mesma coisa. Veja o versículo 30, falando sobre Epafrodito, que era pastor em Filipos. O texto diz: visto que por causa da obra de Cristo, Epafrodito chegou às portas da morte. Vejam, obediência no cumprimento das suas funções, uma obediência que o leva até as portas da morte. E se dispor a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Um pastor que imitou Cristo. Sendo obediente não só aos aspectos morais da palavra de Deus, mas sendo obediente àquilo que diz respeito ao seu chamado ministerial. O trabalho pastoral, seminaristas queridos, muitas vezes envolve tarefas que temos que obedecer como pastores, o Senhor nos deu para realizá-las, deveres que envolvem humilhação. Quando nós pastores vamos a um hospital visitar um doente, muitos médicos e enfermeiras nos tratam como pessoas que estão ali atrapalhando, realizando um trabalho inútil. E nós sentimos o desprezo, a zombaria velada, a irritação de pessoas que olham para nós como que dizendo: vocês estão aqui nos atrapalhando, nós estamos fazendo um trabalho útil e vocês estão aqui realizando trabalhos inúteis, fazendo a gente perder tempo. Nós percebemos o desprezo e a humilhação quando realizamos os nossos trabalhos. Você, seminarista, está disposto a ser obediente à obediência ministerial, assim como o Senhor, e ser obediente ao ponto de ser humilhado? O Senhor Jesus foi obediente no seu ministério, no cumprimento das suas funções messiânicas, e foi humilhado porque foi obediente até a morte. Muitas vezes, quando cumprimos nossas funções pastorais dentro da igreja, somos humilhados pelas nossas próprias ovelhas. Quando temos que admoestá-las, discipliná-las, somos humilhados e desprezados por elas, porque cumprimos a nossa função. Muitos pastores covardes deixam de cumprir a sua função para não serem humilhados e desprezados. E se essa é a disposição que há no seu coração de fugir da humilhação e do desprezo no cumprimento de suas funções, saia do seminário, você está no lugar errado. O pastorado é para homens corajosos, para homens que cumprem a sua função, mesmo que isso tenha um preço alto, o preço da humilhação. Poucos anos atrás, recebi a notícia através de um pastor coreano, amigo meu, pastor que nasceu na Coreia do Norte, diferente da Coreia do Sul, onde o evangelho é conhecido, a Coreia do Norte, o evangelho é proibido. E ele falou, ele é da Coreia do Norte, ele recebeu a notícia de que uma empreiteira estatal, claro que tinha que ser estatal, abrindo uma estrada, encontrou, enquanto abria um túnel, encontrou uma igreja subterrânea. E imediatamente os funcionários tiveram que comunicar às autoridades. E o pastor foi preso. O pastor foi preso no cumprimento dos seus deveres, em meio à sua obediência ministerial. E a ordem das autoridades foi a seguinte: passem sobre ele com o rolo compressor. E foi assim que ele morreu, esmagado. É dessa obediência que Paulo fala aqui. É a obediência ministerial de alguém que vem e cumpre as suas funções, mesmo quando isso tem um custo elevado. E finalmente, pastor, quantos minutos? Já acabou. Mais um minuto. Não vou chegar a 1h20. A obediência humilde de Cristo foi galardoada com exaltação. Eu gosto mais dessa parte. A obediência humilde de Cristo foi galardoada com exaltação. Os versículos 9 a 11 mostram isso. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Alguns dizem que esse texto de Filipenses é um texto em V. Como assim um texto em V? Por quê? Alguns já acertaram já. Eu vi você fazendo gesto aí. É o texto em V. O texto desce e depois sobe. J.H. Merle Daubigny, um grande historiador da Reforma Protestante, disse que a trajetória da igreja deve ser semelhante à trajetória do seu Senhor. Da manjedoura para a cruz. Da cruz para a coroa. O evangelho moderno fala da manjedoura para a coroa. Mas esse não é o processo de Deus, de glorificação. É da manjedoura para a cruz. E da cruz para a coroa. O Senhor galardoa com exaltação o seu servo que é obediente. Claro que todo crente vai para o céu. Nós cremos na preservação e na perseverança dos santos. Somos calvinistas? Amém? Amém. E não somos pentecostais. Se fôssemos, o grito seria mais forte. Nós cremos que, uma vez salvos, salvos para sempre. Mas nós cremos também que o Senhor irá exaltar o seu servo que lhe obedeceu com humildade e com desprendimento. O Senhor desceu ao mais profundo abismo da humilhação, mas o Senhor o elevou e o exaltou ao mais alto posto de glória. Ele deu um nome acima de todo nome. Nós não temos que nos preocupar com o nosso nome. O Senhor é o administrador da posição dos nomes. Ele coloca os nomes na posição que Ele quer. Nós temos que nos preocupar em diminuir o nosso nome. Considere o outro superior a si mesmo, disse Paulo no comecinho do capítulo 2. Considere o outro superior. Diminua o seu nome. O Senhor é quem administra os nomes e coloca um sobre o outro. E Ele fará isso com seus servos um dia. Porque o próprio texto de Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21, diz que mesmo que haja uma humilhação presente aqui agora, mesmo que a nossa obediência, imitando o Senhor, seja uma obediência que nos humilhe, ela será galardoada um dia, e de uma forma especial. Pois a nossa pátria, diz 3:20, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. A obediência humilde será galardeada de forma especial, com exaltação. Queridos, essa era a palavra que eu tinha a lhes dar nesta noite. Que Deus os abençoe, imitando o Senhor, na obediência humilde. A obediência humilde que é precedida por uma disposição mental sacrificial. Na obediência humilde que se manifesta em humilhação extrema. Na obediência humilde que será galardoada com exaltação. Que Deus abençoe. Amém.